Política, com Juliano Domingues.
Ele é sociólogo, jornalista, professor, acadêmico e mestre e doutor em ciência política. Juliano Domingues, muito boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Ciro, uma satisfação falar com você, com seus ouvintes, tudo bem com você?
Tudo jóia, satisfação nossa, professor. Esse esquema de orçamento secreto, a gente acabou de ouvir a matéria, a reportagem com o Vitor Tavares. Esse esquema de orçamento secreto do governo federal para garantir apoio no Congresso é assunto do dia, assunto que começa a esquentar na semana. A pergunta que surge é a seguinte: isso já era esperado? É do jogo político? Ou simplesmente escancaram um governo fraco que precisa comprar apoio dos parlamentares? Só adiantando que um colega nosso, ele é literalmente é um bolsonarista, inclusive é uma pessoa conhecida nossa, ele é ligado ao pessoal do grupo de Bolsonaro, então ele mandou uma mensagem aqui para mim, de alguma postagem em rede social do ministro Rogério Marinho, que é do PSDB do Rio Grande do Norte. E o ministro Rogério Marinho estava mostrando que Humberto Costa também teria feito tinha recebido essa, para suas bases, um trator. É bom informar o seguinte: os parlamentares têm acesso a uma política já existente nesse sentido. O que estava observando-se agora é que, além do que já vinha sendo, e era a política natural dentro do sistema parlamentar, presidencialista, esse entendimento da própria Codevasf, é que a coisa extrapolou e criaram aí, para atender a essa coisa do Central, alguns senadores e deputados, um orçamento paralelo. É mais ou menos isso, meu caro professor Juliano?
Isso, Ciro, muito bem colocado. Acho que, antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o jogo político, ele é baseado na troca de recursos por apoio. A política, ela segue, em linhas gerais, essa regra: troca-se recursos por apoio. A discussão é o que é que é trocado e como se troca. E aí, a partir daí, se pode fazer um julgamento não somente do ponto de vista jurídico e legal, e aí as instituições de fiscalização e controle, elas se dedicam a esse papel, como também cabe ao eleitor fazer um julgamento do ponto de vista moral em relação a essa troca. Como você bem disse, as emendas parlamentares, elas são justamente objeto de troca, né? Ou seja, a princípio não tem nenhum problema com relação a isso. O que a matéria do Estadão traz nesse final de semana, e como você bem disse, deve pautar boa parte da atuação dos parlamentares pelos próximos dias, é uma denúncia de um caso de corrupção, ou seja, de um esquema de corrupção. E observe que a própria matéria do Estadão faz uma analogia com o escândalo do chamado Anões do Orçamento, da década de 90, que os ouvintes mais antigos devem lembrar. Ciro também deve lembrar do escândalo dos Anões do Orçamento, e também faz uma associação, uma analogia com o escândalo do Mensalão, em que houve troca, né? Foi constatada a troca de apoio parlamentar por recursos, mas de maneira ilegal. Então, o que a matéria do Estadão traz, inclusive, atribui um nome, e aí, Ciro, isso é importante do ponto de vista político, simbólico, né? Tem já se chamado de tratoraço, já foi batizado, digamos assim, o esquema. Isso, do ponto de vista simbólico, tem o potencial de dar ainda mais visibilidade ao esquema, né? É difícil a gente pensar Mensalão sem o nome Mensalão, ou Petrolão sem o nome Petrolão. Então, do ponto de vista também simbólico, o governo se encontra numa situação delicada, porque vai precisar esclarecer, né? A própria matéria do Estadão hoje traz informações que as instituições de fiscalização e controle, como o TCU, o Ministério Público, já foram provocadas por parlamentares da oposição, e o governo aí vai se ver obrigado a prestar esclarecimento, Ciro.
Olha, inclusive, é só para a gente partir para outro tema, antes de partir para outro tema, professor, me permita. Eu estou terminando de ler o livro A Organização, a Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, da jornalista Malu Gaspar. Olha, é de dar um nó aqui dentro de você, sabe? Os esquemas, as pessoas envolvidas. Quando eu vejo que nós partimos para a eleição de 2018, que o Brasil elegeu Jair Messias Bolsonaro, no trato maior de lutar contra a corrupção, e você vê os atores políticos que hoje mandam e desmandam em Brasília, são as mesmas figuras, ou praticamente, se não, para não generalizar, não ser injusto, pelo menos 95% daqueles atores estavam estão ainda envolvidos nas questões da Lava Jato, nas questões da Petrobras e de todas aquelas empresas, né, que estiveram envolvidos naquele grande escândalo. Que tivemos vários, como o senhor citou, mas ainda o marcante é, sem dúvida, a Lava Jato. Mas a semana lá em Brasília terminou com os depoimentos da CPI da pandemia e as expectativas das oitivas dessa semana. Mas pouco se falou das movimentações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, professor lá no Planalto Central. Lula conversou com atores de todas as tendências ideológicas, hein?
Pois é, Ciro, a semana passada foi uma semana marcada por essa movimentação. E é importante pontuar essa movimentação porque, claramente, é a principal movimentação do ponto de vista da articulação política feita pelo ex-presidente Lula após as anulações, né, dos processos nos quais ele era acusado. Então, a gente observou ao longo da semana passada, pelo menos foi isso que foi, né, divulgado pela imprensa, e aí é importante, Ciro, a gente ressaltar aquilo a que a gente tem acesso através da imprensa e aqueles encontros que, né, nós sequer tomamos conhecimento de que aconteceram. Mas o que a gente viu através da imprensa foi uma intensa agenda de encontros com lideranças políticas, né, de diferentes campos e com o ex-presidente Lula empenhado em se colocar como o líder capaz de vencer a eleição, o líder de uma frente ampla anti-Bolsonaro. Então ele se encontrou, só para a gente ter ideia, desde Rodrigo Maia, pelo menos o que foi divulgado, com Gilberto Kassab. Os ouvintes e as ouvintes devem ter visto uma foto em que o ex-presidente Lula aparece ao lado do ex-presidente José Sarney. A imprensa também fez questão de divulgar um encontro entre o presidente Lula e o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Republicanos, e também com Cátia Abreu, que é do Partido Progressista. Então, a gente observa aí uma intensa movimentação do ex-presidente Lula, com ampla divulgação através das suas redes sociais e também com cobertura ampla por parte da imprensa. É um fato importante, porque demonstra aí uma movimentação, uma articulação no sentido de se colocar, né, do ex-presidente Lula, se colocar como essa alternativa capaz de aglutinar em torno de si, uhum, uma quantidade diversificada de pessoas, de Rodrigo Maia a Marcelo Freixo, em torno de uma bandeira única, que é uma frente anti-Bolsonaro.
Professor Juliano Domingos, muito obrigado mais uma vez. Nosso papo de política é de volta na próxima segunda-feira. Mas se houver necessidade de a gente achar que deve vai ali incomodar e trazê-lo para o palco aqui na discussão sempre muito boa da política, tá bom? Um abraço grande.
Estou à disposição, Ciro. É sempre uma satisfação falar com você, com seus ouvintes. Até a próxima. Uma boa semana para todos nós.
Felicidades.